Eu gostaria de saber, certamente o senador Roberto Requião, que é um estimulador da área de cultura no Paraná, tem muitos exemplos aqui a citar, mas gostaria de saber. No que diz respeito a São Paulo, eu tenho a informação, que é pública, inclusive pelo presidente da Funarte, de que Antônio Grassi, que está se desenvolvendo a reforma do Teatro Brasileiro de Comédia. Agradeceria se puder nos dar uma informação sobre como vai se desenvolver o TBC. E também agradeço se puder nos informar, acho que tanto o Antônio Grassi quanto o Sérgio Mamberti sabem muito bem disso, mas, dada a importância histórica do que tem sido o Teatro Oficina no município de São Paulo, e como há um parecer favorável da Funarte e um entendimento entre Silvio Santos e José Celso Martinez Correa e a própria possibilidade da Prefeitura de São Paulo reservar uma área, um terreno, ou o governo do Estado, para chegar a um entendimento sobre aquele espaço que é um projeto da Lina Bobardi, em que medida, quais são os passos que estão sendo dados, em que pé está o desenvolvimento deste entendimento. Senhor presidente, eu vou procurar atender a sua solicitação. Essas são as minhas perguntas.
Eu vou passar a palavra para que a nossa ministra responda em bloco para o senador do Piauí, o ínclito e valoroso senador Wellington Dias.
Por isso que eu gostei do Xingu, presidente. Então, saudar aqui a nossa ministra e serei bem rápido. Primeiro, parabenizar pelo plano, dizer que comemoro outras vertentes que são colocadas nesta área, mas também por prosseguir em relação a algumas de sucesso começadas, os pontos de cultura, os pontões, enfim, biblioteca e várias outras. E queria apenas sugerir, dar duas sugestões, ainda lá no começo do governo do presidente Lula, quando a gente começou a implantar os primeiros pontos de cultura, o meu estado teve o privilégio de implantar muitos deles, com muito sucesso, inclusive, revelando bons talentos. Eu percebi que nós temos duas coisas que precisamos pensar no programa, em programas como esse, dos pontões, dos pontos de cultura, ou noutros desses da descentralização. A gente parte sempre do princípio que as entidades rapidamente vão se tornar boas gestoras e autossuficientes. E isso não é verdadeiro. Então, por essa razão, eu penso que é possível trabalhar a implantação prioritária, por exemplo, vinculada à escola. Ou seja, se você tem um ponto de cultura numa área onde tem a escola, já fica resolvido alguns custos, energia, vigia, porque roubam muito equipamentos, tem muitas situações por conta da dificuldade que têm as entidades de tocarem. Então, eu creio que trabalhar sempre que possível o casamento de programas como o Ponto de Cultura e o Pontão com escolas. O outro é uma luta que eu venho travando com o MEC ainda em glória, espero agora que o nosso companheiro senador Aloysio Mercadante a gente consiga, que é da criação do curso técnico em gestor cultural. Ou seja, eu acho que é bom profissionalizar os artistas, os empreendedores, mas assim, quer dizer, eu fiquei muito feliz aqui com essa expansão na área da bibliotecária, do bibliotecário, da bibliotecária. Ou seja, nós temos milhares de escolas espalhadas no país, mas faltava o gestor da biblioteca. Eu acho que, e por falta de profissionais, não há profissionais suficientes. Nem sempre, quer dizer, você com um de nível médio, você resolve na maior parte das bibliotecas. Aquelas mais sofisticadas é alguém com uma qualificação maior. Mas eu creio que se tiver alguém que conheça com maior profundidade todas as possibilidades das linhas de créditos, enfim, ele tenha essa noção da gestão, a gente caminha para, aí sim, a autossuficiência mais fácil desse trabalho. Porque eu vejo que a cultura, à medida que o Brasil, à medida que os brasileiros e brasileiras vão melhorando a renda, aumenta a possibilidade de consumir cultura pagando com parte da sua renda. Mas se não tivermos bons gestores desses equipamentos, desses agrupamentos, a gente terá sempre essa dificuldade. Então, eu queria que pudesse, Vossa Excelência, poder estar examinando dentro desse programa, na área que tem aqui já de qualificação, e poder ter uma parceria com o MEC para, de forma descentralizada, hoje tem o ETEC, que é um modelo facílimo de qualificar descentralizado, tem a Universidade Aberta, que é uma ramificação semelhante, que permite trabalhar isso em qualquer município do Brasil que tenha internet. Era isso. Parabéns por todo esse novo plano. Obrigado.
Ministra, para encerrar esses questionamentos, eu quero fazer não um questionamento, mas uma sugestão ao Ministério. Eu fui governador do Estado do Paraná por 3 vezes. E no Paraná, o pessoal do interior organiza muito cavalgadas pelo interior. Numa cavalgada dessas, no município de Catanduvas, eu deparei no meio da mata com um cemitério. E logo mais adiante, outro. Fiquei intrigado com a existência daqueles cemitérios abandonados e cheguei à informação de que eram os mortos da Revolução Tenentista, que tinham se confrontado com a Polícia Militar do Paraná naquele local. Muitos mortos, entre policiais militares que se opuseram aos tenentes e oficiais do Exército Brasileiro que deixaram a vida naquele espaço. Inclusive, ali morreu um irmão do Juarez Távora. Os remanescentes desse confronto seguiram no caminho de Foz do Iguaçu e se juntaram à Coluna Prestes. Eu, que estudei no Paraná, nunca tinha tido uma notícia desse acontecimento, desse fato e desta coluna de oficiais do Exército Brasileiro. Então, eu determinei alguns estudos e a construção no local de um monumento-museu, uma belíssima obra de arquitetura que já está pronto. E eu sugeriria, não é exatamente uma pergunta ao Ministério, que se somasse ao Paraná. O museu, o monumento, está pronto. Falta algum recurso para o Estado, para o mobiliário. O acervo do museu é impressionante, porque a população local, ao longo dos anos, foi coletando armas e equipamentos da coluna dos militares da própria Polícia Militar. E eu acho que seria interessante que, junto com o Exército, que já está interessado nisso, o Ministério da Cultura se debruçasse sobre esse projeto, inclusive para divulgá-lo, porque muito pouca gente no Paraná e no Brasil sabe desta revolução tenentista e dessa coluna que foi dizimada em Catanduvas, no interior do Paraná. É uma sugestão só para uma ação do Ministério e um apoio ao atual governo do Estado, com o qual eu não simpatizo muito, mas simpatizo com o evento, com o processo cultural, e por isso faço esse apelo. Ministra, com a palavra para responder ao senador Suplicy, as breves indagações do senador Suplicy e as longas indagações do senador Wellington Dias.
Tá, agradeço, senador Suplicy. As metas que a primeira que o senhor citou foi a que prevê a leitura, né, de 4 livros por ano para cada cidadão brasileiro, que lá pode parecer ambiciosa, mas nós temos que apontar essas metas, meta até 2020. Esse trabalho, quer dizer, foi lembrado nós na apresentação de ontem do Galeno Morim, quer dizer, é uma rede de investimentos, de trabalho, de costuras com o Plano Nacional de Livro e Leitura com bibliotecas nas escolas, em todos os centros, criação de espaços e bibliotecas atrativas, bibliotecas, inclusive, com meios de acesso bem mais modernos, para que o cidadão possa chegar. Claro que isso a gente tem que pensar que não vai ser imediato, a médio prazo. Eu agora estava na Colômbia, na Feira do Livro da Colômbia. Lá eles já estão, aquelas bibliotecas, parques, são um modelo, inclusive aqui no Brasil estão copiando esse modelo, esses modelos das bibliotecas, parques. Eles têm um índice de leitura abaixo do nosso. E o presidente falou, ele estava achando que o nosso estava bom. Então, a gente, porque nós temos o índice, 4 livros lidos por ano, mas incluindo o livro didático. A gente está falando de literatura, né? Outro tipo de leitura. O livro didático obrigatório. Está querendo desenvolver o estímulo à prática da leitura. Quer dizer, isso tem que ser realmente trabalhado na infância, porque quem não inicia esse exercício da leitura, esse hábito da leitura, na infância, dificilmente vai adquirir posteriormente. Eu vejo, assim, eu acho muito interessante quando eu estou num metrô, num ônibus, e vejo aquele pessoal que vai com o livrinho, porque realmente, nas grandes cidades, é 1h30 de uma ponta à outra. Pessoal, por que não pegar um livro e nem ver a hora passar, né? São hábitos que a gente tem que estimular. Agora, não é imediato, a gente vai trabalhar praticamente uma geração que está sendo preparada para isso. Daqui a 5 anos, acredito que o quadro seja bastante diferente, né? Em relação, inclusive, o senhor falou da internet. A gente trabalha com a internet também. A gente conta com os e-books. Hoje em dia, a rapaziada está usando, muda garotada, gosta muito da internet, de estar lá com seus tablets, tá mexendo, está lendo. Então, compra livro. A Biblioteca Nacional, inclusive, está digitalizando todo o seu acervo que está em domínio público para esse acesso via internet, o pessoal poder ler. Então, quem gosta de ficar na internet com o seu tablet, vai ficar, né? Vai ficar, pode ler também, pode ler da forma que for. Inclusive, assim, eu não vejo a internet como o inimigo do livro nesse sentido, porque vai conquistar um novo público. O público que não está pegando o livro vai pegar pela internet, vai ser um novo meio. E também, a internet também tem muito blog, né? Muita gente usa a internet que não teria, às vezes, como produzir uma editora para seu livro e tal, ela começa a colocar seus textos, vejo bons textos na internet, nos blogs. Então, isso é um estímulo a ler coisas novas, autores novos, gente nova, e também estímulo à escrita também. Então, nesse ponto, eu acho que a gente não tem que contrapor uma coisa à outra, tem que usar o livro e tem que também usar a internet. Importante é a leitura, né? A leitura da forma que for, né? O livro papel ou a internet? A leitura, o livro seja livro de papel ou o e-book também. Em relação aos 150 filmes brasileiros, também está na PEC, né? Nós temos vários programas que estamos lançando nesse sentido. Quer dizer, aqui, inclusive, foi aprovado, né, no início da apresentação, a gente falou do cinema perto de você. Isso é muito importante, a abertura de salas, que fecharam as salas de cinema, né? Então, estamos com desoneração fiscal para construção de salas em locais de, enfim, bastante populosos, nas periferias e tal, porque os cinemas estão muito centrados nos shoppings, né? Então, já é a classe média para cima que vai. O pessoal mais pobre não vai. E uma outra lei muito importante que foi aprovada, que é a 12.485. Enfim, que é a que prevê aquelas 3 horas e meia de conteúdo de produção nacional nas televisões por assinatura. Isso vai ser um grande incremento para estímulo para a produção de filmes nacionais. Eu quero também até aproveitar para dizer que eu tentei duas vezes ir ver o Xingu nesse fim de semana. Foi num dia, foi no dia seguinte. Um dia só tinha na primeira fileira, outro dia estava lotado de vez. É difícil, né? Eu queria que tivesse mais espaço para o filme nacional, porque quando passa essa uma sessão, às 14h, umas 7h, acabou. Então, vamos ganhar esse espaço. Vamos ganhar espaço nos cinemas e vamos ganhar espaço na televisão.
Ainda não viu Xingu ainda?
Xingu também não é, também estava lotado.
Vossa Excelência não pôde ver ainda?
Não consegui, estava lotado. Eu pus, olha, o Xingu, Heleno também, que era outro que eu queria ver. Ah, eu acabei tendo um filme que eu fui ver, que aliás é maravilhoso, não tem nada a ver, mas é cultural, que é o Pina, do Pina Bausch, que é a dança. Então é importante falar porque é a cultura. E é cinema. Agora, não consegui. Tanto o Xingu quanto o Heleno estavam lotados. O problema é isso. Ainda falta sala de cinema para poder dar vazão ao interesse que nós, público, temos no cinema. Apoio a espaços culturais nas grandes cidades. É, nós criamos a Diretoria de Infraestrutura Cultural, está lá na Secretaria Executiva, acompanhando a implementação aí desses espaços, das praças de esporte e cultura, das usinas culturais, dos espaços mais cultura. E tudo isso nós trabalhamos com a prefeitura para abrir inscrição. Vamos acompanhar. Esse ano já tem várias que estamos conveniando. Praticamente esse trabalho não para. E estamos também com... Existe no Sistema Nacional de Cultura acesso aos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Então, o sistema lá, o secretário Peixe, está aberto para as prefeituras, vão lá e dialogam diretamente com ele, com a Secretaria de Articulação, para buscar as formas para implementação de espaços. Bom, o Instituto Pacarelli, ele, como o senhor falou, ele tem todo o seu... Está aqui o Enilton Menezes, que trabalha com o secretário Cefic, as leis de incentivo, está lá, leis de incentivo fiscal, e ele pode dizer, quer dizer, o Instituto Pacarelli se sustenta unicamente com a Lei Rouanet. Aí está aquele exemplo que vai contrapor aquela coisa do grande evento, né? E esse uso comercial. É um instituto, eu estive com o senador Suplicy lá na apresentação da garotada, é um trabalho exemplar. E, realmente, eu acho que podia se mirar nesses exemplos para que outros também busquem empresas que apoiem esses trabalhos educativos e sociais, né, que alguns estão desenvolvendo, e um exemplo é o Instituto Bacarelli. Em relação ao TBC, eu já tinha feito na apresentação a verba que foi fruto de emendas parlamentares aqui da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e da Educação e Cultura da Câmara, várias emendas. E tem uma de 13,5 milhões para a reforma do TBC. Então, isso está em andamento, já foi lançado o edital, enfim, já está para ser contratada a empresa que vai fazer a reforma. Tá? O Grace já foi contratado, então o Grace, eu acho que já passou as informações. E em relação ao espaço junto ao teatro Oficina, também estamos conversando, mas a gente tem que fazer uma triangulação com a prefeitura, que não adianta a gente comprar espaço, isso tem que ser feito pela prefeitura, de uma troca de espaços, já vimos alguns, então estamos dialogando com a prefeitura para poder acomodar esse espaço que está sendo reivindicado há muito tempo pelo Zé Celso. Bom, espero ter respondido. Em relação ao senador Wellington Dias, bom, os pontos cultura junto às escolas. Estou vendo que a secretária da Cidadania e Diversidade Cultural só fazia assim com a cabeça. Eu fiquei pensando, como que vai ser implementada isso? Ela só fazia assim com a cabeça... E eu acho que o senhor deu uma contribuição importante. Vamos estudar, né, Márcia? Márcia Hollenberg. Ampliar com a parceria com o MEC. Nós estamos, quer dizer, dentro do projeto que foi apresentado do MEC e MINC, quer dizer, um deles é isso, também dessa aproximação.